Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, estamos aqui de volta para o penúltimo podcast do ano. O nosso giro pelo mundo do esporte cada vez menor, porque afinal de contas o mundo do esporte tem entrando de férias e está sobrando muito pouca coisa para a gente falar. Talvez seja por isso que o Rodolfo chegou aqui, em vez de vir vestido de Papai Noel, como ele costuma vir, e trouxe apenas as uvas passas, não é mesmo?
Qual é, galera? Tudo bom? Estamos mais uma gravação. 2018 tá no final já.
É verdade, também quem tá no final é as energias de Celim com esse negócio de projeto verão que ele arrumou aí, de ir pra academia, não sei o quê. Celim, você tá pálido, cara.
Que isso, tô bem.
É?
Que nada, só.
Nunca esteve tão bem, né, Celim?
Celim tá que nem eu no projeto verão. Verão que você está fora de forma.
É verdade, isso aí eu já tô vendo de grande distância, inclusive. Tem também tempo. Conosco aqui o senhor Grauber Maia, que quer fazer algum adendo inicial.
Qual é, senhor? Vocês estão bom? Eu queria só dar um pitaco aqui, Brunão, sobre a Copa do Brasil do ano que vem, porque 2018 tá acabando, mas em compensação 2019 tá só no comecinho, viu? Hoje rolou o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que tiveram os confrontos aqui que me chamaram muita atenção. Por exemplo, o Corinthians pegou rabo, pegou o Ferroviário do Ceará, que quase eliminou o Atlético no ano passado.
E campeão da Série D, né?
Sim. Tem o RT e Curitiba, que eu sou mais o RT.
Coitado do Curitiba.
Tem um clássico estadual, Sergipe e Goiás.
Que é isso, hein?
Lembra o tempo do Campeonato Brasileiro de Estados.
Exatamente.
O América vai ter que jogar lá em Roraima com uma das franquias locais do São Raimundo, porque o São Raimundo é um time que tem franquias no norte do país inteiro.
Exatamente. Se tomar cuidado, ele ainda erra o estado e vai parar em Rondônia.
Pois é.
Eu conheço São Raimundo no Amazonas e no Amazonas parar em Roraima. E Rondônia tem também?
Ah,
é.
Não duvido que
vai
tenha,
lá,
não.
Procura não lá, pra ver que você é.
Não é muito difícil. Não, a América vai ter que ir para o Hemisfério Norte.
Sim.
Então isso que é uma viagem.
Vai jogar em outro hemisfério. E vai ser lá mesmo, porque nessa primeira fase é confronto único. O visitante tem a vantagem do empate, ou seja, empatou, passa o visitante. E o jogo é na casa do pior ranqueado. O América não está lá muito bem ranqueado, não, mas eu acho que o São Raimundo e o Roraima está pior que ele.
Pois é.
Outro confronto que me chamou a atenção aqui foi o Fluminense e River do Piauí. Tem um aqui que me chamou muita atenção, que é Galvez do Acre e ABC de Merry Christmas. Eu imagino que esse negócio vai dar um carro nazista.
É, provavelmente.
E tem outro aqui que me chamou muita atenção pelo nome, porque é o Fast contra Oeste. Fast Clube do Amazonas contra Oeste de São Paulo.
Que é isso, hein? Isso aí é até difícil pro narrador, hein?
Fast Oeste.
Fast Oeste.
Que loucura, cara. E eu queria aproveitar aqui para mandar abraços para os nossos amigos lá da Polinésia, que acabou que não teve o tsunami e Vanuatu não foi varrida. E nem as Ilhas Tuvalu.
E eu queria só falar também aqui que esses times aqui estão tudo disputando classificação na Copa do Brasil, não sei por causa de quê, porque ano que vem vai ser o Cruzeiro para ganhar de novo. Né?
Ô, Celim, o que você está rindo?
Por quê? Não sei.
Aliás, Brunão, daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores, eu vou falar por que, que o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores ano que vem, tal qual você falou que o Cruzeiro seria campeão da Libertadores esse ano.
Outra teoria.
Outra teoria.
Meu Deus.
Olha aí, hein?
Vai uma por ano até dar certo.
Até dar certo. Uma hora dá certo.
Ô, Celim, só pra você ficar sabendo, eu não publiquei nada esse ano, tá?
É.
Mas vai publicar em breve, porque eu já vi que você vai gostar da minha teoria.
Então, vamos aguardar. Muito bem, pessoal. Hoje, além disso que já falamos aqui, vai ter também mais coisas. Tem campeão na Libertadores, na Sul-Americana, Mundial rolando, as ligas na Europa, acabou a fase de grupos da Champions e da Europa League, tem a NFL cortando a alta, tem a Liga Futsal com o seu campeão e tem também o primeiro jogo da final da Liga Sul-Americana de Basquete e o Mundial de Piscina Curta. E o Grau está editando agora aqui na nossa pauta, falando que vai ter esporte esquisito também, então prepare-se.
Aqui faz a pauta ao vivo, quem sabe faz ao vivo de dia Faustão.
E você está esquecendo de citar a lenda que se aposentou esse final de semana, na semana passada. Pô, de Deus, né?
Então? É, ué. Mas ele aposentou agora, na final do... Não foi semana passada, não.
Não, na final do Campeonato Paulista semana passada. Mas esquenta a cabeça não, porque tem mais umas 5 aposentadorias pela frente aí.
É, vai voltar.
Pelas minhas contas, foi a 15ª, deve ter faltado mais umas 5 aí.
O pau quebrou desembolado na final, né?
Foi.
Que isso, é só envolver o Corinthians na final que dá treta. Aliás, Elin, tá devendo aí o Gênesis do Esporte do Falcão, você não fez ainda não.
Na pauta.
Aham.
A fila é grande.
Para 2050.
Negócio dos pautas aqui, igual a fila do SUS.
Um dia vai.
Pelo amor de Deus.
Vamos começar, que a gente tá só conversando fiado por enquanto. Muito bem, em Erechim foi decidida a Liga Nacional de Futsal. O time do Atlântico conseguiu vencer o Pato, venceu por 4-2 e levou o jogo para prorrogação. Porque é igual eu tinha falado com vocês, não adianta o time fazer 6-0 no jogo de ida e que ele não tem vantagem nenhuma na volta, a não ser o empate. Aí o jogo ficou 4-2 pro Erechim, foi para prorrogação. O jogo tava 1-1 na prorrogação, um sufoco danado. Quem que resolveu pro Pato? O Di Maria de novo. O homem mete gol mesmo, velho. Ele não tem base pra mexer com ele não, viu? Apertou pro lado dos homens, vai lá, bota a bola nele e ele faz o gol. Isso aí que o Pato jogou sem 4 jogadores. Todo mundo desfalcado, inclusive o Danilo Balão, que foi eleito o melhor jogador do campeonato, ele não pôde jogar a final. Mas deu ruim não, ficou tudo sob controle e o título foi pela primeira vez para a equipe paranaense, no mesmo ano que eles ganharam também a Taça Brasil. E não é aquele de Maria não, é aquele de semana passada que nós falamos.
Parabéns para Pato Branco daí.
Aí Celinho, você ficou um ano zumbando o time do Pato, olha aí. Só porque eles disputam a final do Campeonato Paranaense com o Marreco?
É.
Os humilhados foram exaltados. Glória a Deus!
Que isso. Ah, e aí teve também o primeiro jogo da Liga Sul-Americana, o primeiro jogo da final, né? Da Liga Sul-Americana. E o Franca, jogando em casa, cortou um prego danado, mas venceu no ginásio Pedrocão, o Instituto de Córdoba da Argentina, por 92-90. No primeiro jogo da melhor de 3. Como nós estávamos em dúvida semana passada, foi aqui apurar, é um jogo na casa de cada um. Se Franca ganhar os dois, acabou. Agora, se o Instituto ganhar o jogo de volta, vai ser resolvido na terceira partida, que será no dia 14, caso ela seja necessária.
Mas vai ser aonde?
Provavelmente campo neutro.
Aqui.
O grande destaque da partida foi o armador Didi, de 19 anos, que por sinal, que fez 21 pontos. E ele nem era nascido quando o Franca ganhou o último título internacional dele. Pra ver como é que são as coisas. Muito bem, ô Celim.
Oi.
Futebol europeu, que a gente vai deixar os campeões por último.
Beleza, vamos lá. Passa pras ligas primeiro ou começa por Champions?
As ligas, né, Celim?
Vai de liga, beleza.
A gente liga pra elas.
Então vamos lá. No inglesão, que teve de destaque o Liverpool fazendo 4-0 no Bournemouth. Aliás, a volta do enviado de Alá. O cara jogou demais. Meteu 2 gols no jogo. Um deles
resolveu jogar.
Todo mundo se podia, né? Você viu o golaço que ele fez nesse jogo?
Eu vi.
O Arsenal venceu o Huddersfield por 1-0. O Arsenal tá em quinto. O United passou pelo Fulham por 4-1. Todo mundo tá batendo no Fulham, né?
Eu fiquei chateado com o Fulham. Eu esperava mais dele.
Tá mal. E o jogo de destaque foi o Chelsea vencendo o City por 2-0. Chelsea se defendendo naquele velho estilão italiano que eles se apegam na hora do aperto.
Capitanaccio!
Exatamente.
O Chelsea.
E aí o City perdendo a invencibilidade no campeonato. De novo, tava fazendo uma série grande aí de invencibilidade, 16 jogos. perdeu a primeira aí. Com isso perdeu a liderança também, porque o Liverpool passou a 42 na rodada. O Liverpool ainda não perdeu. Que inglês é só isso. Comentários, não?
Não. É o Manchester City. Pode estar com o Guardiola e o que for, mas continuo não confiando. Principalmente na Champions.
Que isso. E é italiano.
Agora eu vou falar pra você, viu? Na hora que o Salah driblou o goleiro e não chutou pro gol, eu achei que ele ia errar o gol, cara.
Fez questão de dar mais um drible.
Aí, deixa eu mostrar esses caras aqui, ó.
Fazer o serviço completo.
Pois é. E vamos?
Vamos lá, italiano. Juventus e Inter no destaque da rodada. A Juventus venceu por 1-0. Continua aí nadando de braçada com 95% de aproveitamento em 15 jogos. Está com 43. O Napoli vem em segundo com 35. O Napoli venceu o Frosinone na rodada por 4-0.
Gosto desse nome.
Né? É, italiano, acho que é só isso. Teve até um 3x3 aqui entre Sassuolo e Fiorentina, mas para efeito de campeonato não valeu muita coisa. Os dois estão em 10º e 12º. Espanhol, o Barcelona segue em primeiro com 31 contra 28 do Sevilla. Atlético de Madrid venceu o Alavés por 3x0. O Barcelona, com a atuação de gala de Messi, venceu o Espanhol no clássico de Barcelona por 4x0. Messi fez 2 golaços de falta. Aliás, o Messi teve um recorde nesse jogo que ele alcançou de 19 gols de falta nos últimos 5 anos. É mais que todos os times fizeram em equipe, ele fez sozinho.
É mais que a seleção brasileira que não faz um gol de falta há mais de 4 anos.
Pois é, é mesmo, seleção.
Isso tudo?
Acho que não, né? O Neymar não tá fazendo uns aí.
O Galvão Bueno fica... É, ué, pela seleção principal. Não. Não vale aquele da final olímpica de 2016.
Ah, tá.
O Galvão Bueno fica falando todo jogo aí, não sei há quantos anos a seleção.
Eu acho que tá até pouco.
Tá sem fazer um gol de falta.
Tem tempos que eu não vejo um gol de falta na seleção principal.
De fato.
E olha que a seleção principal joga, viu? Nossa.
Pode dar aqui, ó. Um de vocês pode dar uma conferida aí e confirma aí. Joga aí no Google quanto tempo a seleção brasileira não faz um gol de falta.
É,
eu acho que já tem mais de 4 anos já.
Tá, mas adiante. E o pior, depois... Rodson, quando você coloca assim, quanto tempo faz, já completa com isso.
É tanto Galvão falar nos jogos da transmissão da seleção brasileira.
É porque estão escutando a gente.
Pois é.
São 50 jogos. A última vez foi dia 5 de setembro de 2014, quando o Brasil ganhou da Colômbia de 1-0 em Miami, que foi o gol do Neymar de falta.
E pensar que nós já tivemos cara como Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho.
É. Tinha Ronaldinho Gaúcho e nada menos que Juninho Pernambucano na reserva.
É.
Então, voltando aqui pro espanhol, teve um placar de pelada aqui, Eibar 4, Levante 4. Esse jogo teve 2 viradas, foi até legal
de assistir. Por que será que foi placar de pelada? Será que é porque foi uma pelada?
Exatamente.
Os caras entram no boteco e gritam: Eibar, levante.
Nossa. Vamos passar reto.
Essa tem que ir pro fim do ano. Que já tá chegando. Deus que
me livre. Fechando aí, o Real Madrid suou pra ganhar do Huesca, que é o Lanterna, só com 7 pontos. O Real Madrid suou pra manter 1-0 que com o gol do Bale.
Quase que o Real Madrid tomou na Ruísca, então.
Quase. E depois a gente vai ver o resto dessa semana tensa do Real aí.
Nossa.
E essa aí foi boa, Glau.
Exatamente.
O alemão, o que teve demais foi o Schalke perdendo pro Borussia, no clássico, né? Borussia fez 2-1 e o Bayern venceu o Nuremberg por 3-0. Quem tá em segundo também é o Borussia Mönchengladbach. Deixa eu ver o resultado dele aqui. Fez 3-0 no Stuttgart. Com isso fica o Borussia com 36 na frente, a 7 pontos do Mönchengladbach.
E o PSG continua caminhando com o projeto de ser campeão com 114 pontos?
É, continua, né? Na verdade, na última rodada aí deu uma tropeçada, mas nada que atrapalhe, assim, não. Só vai passar de 114 para 111.
O PSG já perdeu 100%?
Já. Andou perdendo a rodada aí que o Neymar até machucou.
É crise, hein?
É crise.
Parem as máquinas.
Pois é. Vamos para Champions, então?
Bora.
Adiante.
Vamos lá. Teve o encerramento da fase de grupo na sexta rodada. Na terça, teve o Borussia Dortmund venceu o Mônaco, que está apanhando de todo mundo, por 2-0. E Clube Brugge, Atlético de Madrid, empataram em 0-0. O grupo ficou com o Borussia em primeiro com 13. Atlético de Madrid em segundo também com 13. A diferença se dá no saldo. O Mônaco ficou lanterninha com um ponto só.
Vergonha pro Mônaco, né?
É.
Pois é.
Aliás, o Bruges livrou a cara do Mônaco com o empate entre eles do Mônaco ficar com 0 pontos. Mas acho que tem um motivo que ficou com 0 pontos, se não tô enganado. Vamos seguindo aí.
Eu queria que o Mônaco tivesse com vontade de demitir o zagueiro. O camisa 5.
Muita saudade, Celinho. Do mito Gemerson.
Demais.
Gemerson não, Breckenbauer, pros íntimos. Continue.
No grupo B tivemos 2 empates em 1-1, Inter e PSV. E com isso a Inter foi eliminada. E Barcelona e Tottenham, o Tottenham empatou no finalzinho e garantiu a classificação aí.
Cadê o trecho semana passada de eu falando que custava pouquinho pro Tottenham arrancar o empate com o Barcelona lá e pra Inter não conseguir ganhar do PSV?
No lugar desse aí, busca o negócio que você falou, que não sei quem que tava falando que o Tottenham podia ser campeão ano passado. Tem um dia que tava com a cabeça.
Muda de assunto não, Celi.
Gente,
o editor mandou falar que não vai ter áudio nenhum aqui. Né?
É.
Esse time da Inter de Milão tem que apanhar, mas tinha igual fala no sul, apanhar de um gato morto até ele miar. Porque empatar em casa com um time que nem pretensão tinha pra vaga na Liga Europa é de cair o cu da bunda. Você tem que te botar isso e fazer outro time.
Não vou assustar você não, meu amigo. Ele cortou pré com o PSV nos dois jogos, assim. Foi só aqui não. Ele ganhou lá na Holanda, mas foi um jogo cabuloso. Eu sabia que ele ia dar conta.
O Tottenham passou por causa de confronto direto, né? Não é isso?
Isso. Com gol do esquecido hoje, Lucas Moura.
E na verdade, o número de gols dele é maior.
Um gol feito, né? Que o saldo é o mesmo.
Então, gente, esse primeiro critério de desempate de confronto direto. É bem fuminho. A gente tem que ficar voltando, olhando tabela pra ver quem que ganhou de quem, pra ver se dá pra passar ou não.
Pra mim, o primeiro tinha que ser gostei.
Desse ponto de vista, pra facilitar nossa vida, mas é mais justo você vencer o time, você ficar na frente dele, né?
Pois é, agora segue isso. Me interessa.
Grupo C. Fechou com o PSG passeando em cima do Estrela Vermelha, 4-1. E o Liverpool vencendo apertado o Napoli por 1-0. O Alisson garantiu a vitória com uma defesaça no final. Tá rodando por aí essa defesa.
E eu nem achei tanta coisa assim.
É, foi mais reflexo que qualquer outra coisa.
Pois é, acho que nem viu.
Mas pra quem tinha cários, qualquer defesinha
é... Pois é.
Ô, Zeli, PSG em primeiro, né? Tá com uma cara de que esse PSG vai pegar o Manchester nas oitavas e vai rodar pra ele?
Já tá com cara.
Que nem foi com o Real Madrid ano passado.
Te digo mais,
que o PSG é fechado.
Não precisa nem pegar o Manchester, não. Até um time piorzinho aí já elimina o PSG, fácil.
O Porto elimina o PSG.
O Porto foi em primeiro. Eu tô falando em segundo. Um time graúdo.
Tá certo.
Ô, Lívia, né?
Vamos pro grupo D?
A Lívia tá no mesmo grupo. Vambora.
Vamos lá. Grupo D fechou com o Schalke vencendo o Lokomotiv por 1-0. O Schalke, quando se classificou, ficou com 11 pontos na segunda posição, porque o Porto fez 100% de aproveitamento. Venceu o Galatasaray fora por 3-2.
O que empatou a partida?
Não, tá aqui, tá 100%.
Deixa eu ver. Não. 16 pontos.
Na verdade, é.
Empatou um jogo.
Verdade. É isso mesmo. Tá bom.
O que empatou com o Schalke na primeira rodada?
Isso mesmo. Grupo E. Fechou com o Benfica vencendo o AEK por 1-0. O AEK com 0 pontos no final. Benfica lá vai pra Liga Europa. E o Ajax empatou em 3-3 com o Bayern. O Ajax chegou a estar vencendo. Era o líder do grupo. Acabou cedendo o empate. O Bayern passa em primeiro, mas sem convencer nem um pouco.
E ainda com Thomas Müller em uma nova profissão, lutador de UFC.
A Kendo, né?
Que não cara. Pode dar um golpe daquilo, não.
É.
A Kendo. Agora eu vou falar pra vocês, viu? Tinha tempo que eu não vi o Ajax jogando bem assim.
O Ajax tá bem.
Realmente.
O Ajax é um time importante.
É um que estapeia a cara do PSG.
Pois é. Grupo F, o City passou em primeiro com 13, o Lyon com 8 em segundo. City venceu o Hoffenheim de virada por 2-1 e o Shakhtar empatou com o Lyon por 1-1.
Um detalhe.
Deve ser. Pode falar, Bruno. Deve ser.
Não, eu ia falar que o Hoffenheim, das equipes que ficou. Foram eliminadas, que ficaram em quarto lugar, é a que jogou melhor. Ela jogou todos os jogos dela, foram jogos muito bons e o time jogou muito bem. Só que perdeu.
Os resultados não ajudaram, né, sim?
Não sabe segurar resultado.
Como diz o Parreiro, gol é um mero detalhe, né? Faltou isso.
Não, o curioso aí nesse grupo foi a campanha do segundo colocado, Lyon. Ganhou na primeira rodada do City fora de casa e empatou o resto tudo. Invicto com uma vitória e 5 empates.
Ah, é estratégia, né? Que é outro time que elimina o PSG.
Mas eu acho que não pode, não, porque os dois são do mesmo país.
Não, pois não é. Pode. É.
Mas aqui, o Hoffenheim, cara, fez 11 gols e levou 14.
É. Deve ter sido o melhor número de gols da história de um quarto colocado na fase.
Pois é.
Verdade. Pra ser lanterna do grupo é absurdo mesmo.
Pois é.
Mas jogou muita bola. Sério, foi só jogão. É, com o Lyon mesmo, foi um 3x3 cabuloso.
Uhum.
Adiante, Celinho. Chegamos a um grupo interessante.
Exatamente, grupo G, que fechou com o Vitória Pilsen vencendo a Roma por 2-1. Roma tá mal nesse ano. E o Real Madrid perdeu pro CSKA por 3-0 na maior derrota da sua história na fase de grupo da Champions. Tomou um 3-0 do CSKA, tava com o time reserva, mas... Mesmo assim, é bem absurdo o resultado. Solari não chega até o Natal, não, eu acho.
É reserva em termos, porque tava a defesa quase toda. Mas tava o Courtois, tava o Marcelo, tava o Benzema, se não me engano, do Isco e o Asensio. Em uma situação normal, no mínimo, fazia igual o Barcelona, que entrou com um time misturado também e empatou em casa com o Tottenham. Tudo bem, o Tottenham é mais time que o CSKA.
O que faz a gente constatar que o Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo é igual o Corinthians sem arbitragem.
Eles estão meio sem técnico também, né?
Agora eu gosto de falar.
É.
Só um parêntese aqui. Você falou que a Roma tá mal, não falou?
Uhum, mas já classificou.
Mas se pegar o PSG, tudo pagar.
Se pegar o PSG, dá um hecatombe mundial. O jogo nunca vai acabar.
Loop infinito.
Grupo H fechou com a Juventus em primeiro com 12, Manchester United em segundo com 10. O Valencia acabou vencendo o Manchester, foi determinante pro Manchester ficar em segundo. E o Young Boys também venceu a Juventus, então não alterou muita coisa.
Foi determinante pra Juventus ficar em primeiro.
Depois que eu vi isso. O que decidiu mesmo foi a quinta rodada, né?
Tá aí o time que vai eliminar o PSG. É. Esse Manchester United de Mourinho jogando mal o ano inteiro.
Não. 1-0 em Manchester, 0-0 em Paris.
PSG tá mal na praça, então.
PSG e City, sou. Ninguém confia neles, não, sou. Em Champions, não adianta, não.
Esse AEK, se tivesse classificado, batia no PSG, ó.
Não, aí já
também não.
Não adianta pelar, não. Até que se fosse o Benfica, eu desconfiava, mas a EK é demais.
Liga Europa, Celinho. Teve alguma coisa que você queira pontuar?
Você quer que passe aí no caso de grupo? Só os principais.
Eu dou os classificados aqui, que eu já tô com eles aqui. O grupo A foi o Leverkusen e o Zurich. Se classificaram. A tristeza pelo Ludogorets, que foi lanterna. O grupo B, o Red Bull Salzburg e o Celtic de Escócia se classificaram. O Red Bull Leipzig ficou de fora, assim como o Rosenborg. O grupo C, tivemos o Zenit em primeiro e o Slavia Praga em segundo. O Bordeaux ficou de fora, apesar da arrancada na reta final não deu. O Dinamo de Zagreb passou em primeiro no grupo D, seguido do Fenerbahçe. O grupo E teve o Arsenal em primeiro e o Sporting em segundo. Nada disso, o Carabagão da massa foi lanterna.
Nossa.
O grupo F, o Betis passou em primeiro, o Olympiacos da Grécia em segundo e o Milan ficou de fora com 10 pontos. Foi estapeado pelo Olympiacos na última rodada e foi eliminado.
Essas King chances Kong. Frias, hein?
que foi terrível essa desclassificação do Milan, porque o Milan tava se classificando até no finalzinho do jogo com o golzinho que tinha feito fora ali. Tava 2x1, e o 2x1 servia pro Milan classificar. Aí o Olympiacos fez o 3x1 no finalzinho do jogo, passou e o Milan ficou a ver navios.
Exatamente. O Dudelange marcou o seu primeiro ponto na competição.
Sim.
Segurou um 0x0 com o Betis e fez história. Melhor que muito time aí. Que
lá em Luxemburgo, inclusive.
Lá em Luxemburgo. O professor assistiu?
Ah, provavelmente.
Tá cheto.
Grupo G, o Villarreal e o Rapid Viena se classificaram. E o Rangers e o Spartak Moscou ficaram de fora. No grupo H, o Eintracht Frankfurt passou em primeiro com 100% de aproveitamento, seguido da Lazio, que passou em segundo, mas não sem antes tomar um aperto do Apollon Limassol, que quase pegou a vaga.
Duriz, hein?
A lanterna ficou com o Olympique de Marseille, que apanhou de 3x1 em casa pro Apollon Limassol, que vocês estão rindo dele.
Um absurdo, né? O tamanho do Olympique de Marseille ficar em último na Liga Europa.
Pois é. Futebol francês, pelo amor de Deus.
Isso que eu ia comentar, que o Celinho falou. O abismo do futebol francês.
O Mônaco passou vergonha na Champions. O Olympique Marseille passou vergonha na Liga Europa.
O Bordeaux também ficou de fora.
O Bordeaux ficou de fora.
Apesar que eu acho que o brasileiro ano que vem vai ser alguma coisa assim também. Que a terra de cego nos outros times e o Palmeiras lá, 10 metros acima da turma.
Grupo I. O Genk da Bélgica passou em primeiro. O Malmo passou em segundo e o Besiktas ficou de fora. O grupo J, o Sevilla passou em primeiro, empatado com o Krasnodar, e o Standard Liège ficou de fora na última rodada. O grupo K teve o Dinamo de Kiev em primeiro, o Rennes da França aí classificando. Vocês falam mal do futebol francês. Passou em segundo. Tomou a vaga do Astana na última rodada. O grupo
Mas também de quem? Do Astana! Você de quase ninguém.
E o grupo L teve o Chelsea em primeiro, seguido do Bate Borisov, que passou em segundo. E daqui a um tempo vai ter o sorteio aí do mata-mata, e nós poderemos especular a respeito.
Só para fechar essas ligas aqui, vai ter um terceiro campeonato continental na Europa a partir do ano que vem, né?
Verdade.
Vai ter uma Liga Europa 2.
Tipo segunda divisão?
Não, tipo terceira divisão, né?
E
vai acontecer a mesma coisa que acontece com a Champions. O terceiro colocado de cada grupo vai cair pra essa segunda Liga Europa. Por enquanto ele não tem nome, né? Mas eu acho que a Liga Europa também vai ser modificada, vai ser reduzida, né? Vai ser o mesmo formato de disputa da Champions.
É que tem time demais, né?
Tem.
A gente já pensou que poderia ter um clássico de Milão, algumas fases mais adiante na Liga Europa. O Milan consegue pagar um King Kong maior do que a Inter. Puta merda.
Fale por você, que eu não achei que isso ia acontecer hora nenhuma. Mundial de piscina curta. Ô, Celinho, você que é um nadador profissional...
Não.
Você pratica esse esporte na piscina olímpica de tamanho total ou na piscina curta?
Piscina curta.
Ah.
Que pra mim é longa.
A piscina curta já é longa pra cacete. O bicho, 25 metros é metro pra bater com o pau pra você nadar. Você tá doido.
Não, é pior que é mesmo, viu? É muita coisa. Muito bem, o Brasil tá falando. Você viu, meu rapaz? O César Cielo tá até bem. Eu achei que ele ia aposentar assim, lastimavelmente. Mas ele tá bem.
Eu achei que já tinha aposentado.
Pois é.
É, ué. Eu descobri que ele ia aposentar agora, né? Que ele falar que ele foi pra esse mundial pra aposentar. Pois é, ué. A última Olimpíada dele era no Brasil, ele não aproveitou. Quem tá dominando a bagaça é os Estados Unidos, como de costume, que já tinha disparado lá na primeira posição. E o Brasil ganhou uma medalha de bronze no revezamento, inclusive com a presença do
Cielo.
Que até conseguiu uma vaga na final dos 50 metros, rapaz. Ele não tá mal, não.
Ficou em sexto lugar. Foi bom.
Pois é. O Mundial sendo disputado em Hangzhou. É tão bonito esses nomes assim, né? Hangzhou. Já teve recorde mundial também. O Daihatsu do Japão quebrou o recorde de 200 metros borboleta. O 400 metros nado livre também teve recorde mundial dos Estados Unidos. Enfim, depois que sair o resultado final aqui, nós vamos fazer um apanhado de tudo, mas não tá tendo tanta surpresa assim não, sabe? Os caras que eram favoritos para ganhar estão lá ganhando. O Chad Lecroze da África do Sul já é tetracampeão mundial dos 100 metros borboleta. Esse aí também tá aposentando, que ele é da época do Cielo. Já tem recorde mundial de 200 metros peito também, do Kirill Prigoda. Esse eu nunca ouvi falar. Esse é novato aqui, ó. Que pra ter esse nome deve ser do leste europeu. Enfim, depois eu vou até apurar aqui de onde que é esse camarada. Mas ele tem cara de ser do leste europeu. Muito bem. Chegamos então aqui, a nota já terminou, né? Sobre o mundial de piscina curta. Nós vamos falar da NFL antes de falarmos dos campeões. Tivemos a rodada da semana 14 da NFL, começando na quinta-feira com um massacre do Tennessee Titans, 30-9 no Jacksonville Jaguars. Aliás, os Jaguars, que o Siroca falou que podia esperar muito para eles esse ano, não fez nada até agora. Nós estamos esperando eles até agora. O Cleveland Browns gostou desse negócio de ganhar e venceu por 26-20 o Carolina Panthers. Favoritaço.
Quantas vitórias que eles já têm esse ano já, os
Browns? Pô, esse ano eu acho que é a quinta vitória já, Rodolfo. Os vão gostar de ganhar.
Uai, o ano que vem vai para os playoffs.
Vai para os playoffs, exatamente. Aí. Não é? Pois é, ué.
Que ficava uma temporada ganhando um jogo, ou não ganhava nenhum. Já ganhar cinco, a temporada ainda mais ou menos na metade, né?
Não, tá no final.
No final.
Tá no final.
Falta duas, falta três rodadas.
Super Bowl em fevereiro, esqueci.
Janeiro já é pós-temporada.
Pois é. Favoritaço a espancar o Patriots do lado da AFC, o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes ganhou por 27-24 do Baltimore Ravens, com direito a ele dando um passe do Ronaldinho Gaúcho. Você viu?
Eu vi.
Olha pro Nato. Siroca aprovou, meu Deus. Siroca ficou feliz quando ele fez aquilo. Ele se sentiu homenageado com aquele lance. Eu nunca tinha visto um cara olhar pro lado e dar passo pro outro no futebol americano. E o Tom Brady não faz isso. O Houston Texans perdeu em casa para o Indianapolis Colts por 24-21. O Green Bay Packers venceu por 34-20 o Atlanta Falcons. O Saci Pereira já está lá tentando fazer milagre para botar o time nos playoffs, mas eu acho que não vai rolar. Os Giants de Siroca ganharam dos Redskins de 40-16. Brincando, se o time dos Giants tivesse começado a ganhar antes, eu acho que dava para ter classificado.
Nesse ano não dá mais, não. Mas no ano que vem é playoff também, que nem o Browns.
Pois é, ué. Os Chargers venceram os Bengals por 26-21. Os Jets venceram os Bills de Manaus por 27-23. O meu Saints, depois de sofrer uma derrota e encerrar a série invicta, meteu 28-14 no Tampa Bay Buccaneers, com mais uma exibição de gala de Deus Breeze. O Dallas Cowboys está com vontade de ir para playoff, meteu 29-23 no Eagles. O Eagles entrou de férias e segue de férias até agora na temporada. E o 49ers venceu por 20-14 os Broncos. A coisa está feia para os Broncos. Todo mundo bateu no 49ers e foi lá e perdeu para ele. O Raiders venceu por 24-21 os Steelers. Um absurdo, que esse time do Raiders é ruim demais da conta. E começamos aqui com... Ah, teve o Cirralcão da Massa.
Modern Night Football. Por
21-7 os Vikings. Aliás, né? Que jogo ruim, né?
Né, pelado. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu amigo Mário aqui. Torço pro Minnesota Vikings. E essa semana, Beto, tá aí chateado, né?
Essa lástima que o time dele tá.
Ah,
as duas e teve também as duas retrancas da rodada. O Lions venceu por 17-3 os Cardinals. O time que entra e faz só 3 pontos, ele tinha que ter vergonha, né? E a zebra, esse aqui pra mim foi zebra. O Chicago Bears venceu o Los Angeles Rams, o poderoso Los Angeles Rams, que havia perdido apenas para o time do New Orleans Saints, tinha feito mais de 15 pontos em todas as partidas, eles ganharam de 15 a 6 dos Rams. Eles fizeram o ataque dos Rams não marcar nenhum touchdown, cara.
Os Rams que deu até de feiras também, né? Se poupando pro playoff, que já garantiu um lado disso.
Exatamente. E teve para encerrar o que ficou conhecido como o milagre de Miami. Que foi o mais louco da rodada, para falar a verdade. O New England Patriots de Giselo estava lá na cidade de Miami, vencendo a partida tranquilamente. Quando o jogo ficou no final, o Dolphins estava perdendo o jogo, faltava 7 segundos e tinha 70 jardas para avançar. Como tinha pouco tempo no relógio para o cara tentar um passe, se ele tentasse fazer o lançamento, tinha muito jogador alto em campo para tentar cortar, aí eles tentaram fazer o rugby, que geralmente dá errado, só que dessa vez deu certo. A gente vai até embedar aqui, mas os caras começaram a dar passo para trás da linha de scrimmage e foram parar lá dentro da endzone, velho. O cara deu um drible no Rob Gronkowski, que o Gronkowski é o que recebe os passes do Giselo para fazer touchdown. Aí, como ele é muito grande, botaram ele para cortar lançamento, os caras deu uma gingada nele e caiu sentado.
Não tem cacuete nenhum de defensor, né?
É isso que eu queria perguntar pra vocês sobre. Vocês conhecem mais as regras do futebol americano? Como que eles conseguiram mesmo fazer esse touchdown com o cronômetro já zerado?
É que, na verdade, se a bola estiver dentro do campo, se não sair com a bola, o lance segue. Você tem que fazer a sua jogada com 7 segundos.
É que nem o basquete.
Exato. Por exemplo, se o cara solta a bola e o quarterback corre para se posicionar e lançar, na hora que a bola saiu da mão dele, tem que ter zerado. Você tem que soltar a bola antes dela zerar. Como é uma jogada de rugby que eles foram, então você tem que dar o passe antes de zerar e o resto da jogada corre até acabar. Entendeu?
É, o cara tem que ir e fazer o touchdown, que se ele for interceptado, fim do lance. É.
Qualquer outra coisa diferente encerra o lance. Só que assim, pra valer, você tem 7 segundos pra começar a jogada. Ou seja, o quarterback tem que soltar a bola com 7 segundos.
Ah, tá. Valeu.
No caso, 7 segundos era o tempo que tinha, né? Seria o tempo que tivesse faltando, independente da partida. Só que por que a jogada de rugby é estranha no futebol americano? Porque se o cara dá passo para trás, a chance do cara te derrubar e você tomar a bola, sofrer um frambo ou acontecer qualquer coisa, é muito grande, porque não é igual o rugby.
Que vale a carnificina, né?
É, o
futebol americano. Se encostar no cara, basicamente acabou.
É, porque se a bola escapar, seu time que tá atacando pode virar time defendendo no mesmo lance.
É.
Por isso que o rugby raramente eles usam ele. Usaram porque não tinha outro jeito, só que funcionou direitinho. Enfim, Siroca ainda não deu as caras, nós estamos torcendo aí para que ele volte, porque tá na hora já, né? Temporada tá acabando, nós estamos aí passando aperto já, tendo que cuidar do futebol americano sem ele. Mas enfim. Chegamos. Ah, é, teve um outro lance que foi interessante. Greg Zuerlein, do Los Angeles Rams, que eu falei agora há pouco, bateu um field goal de 50 jardas e marcou um daqueles 6 pontos do time. O cara é conhecido como The Leg, por causa da força nas pernas dele. Achei isso tão improdutivo que, por causa disso, nós vamos falar agora da final da Libertadores.
Final da Libertadores, que aconteceu no mesmo momento do milagre de Miami. Discrepância muito grande com a bagunça que foi até o apito inicial do jogo decisivo da Libertadores, que foi um bom jogo, né? No final de contas, o enredo do jogo salvou o festival de patacoadas que foi essa final.
Aliás, essa final foi tudo que esperava dela em campo e fora de campo, aquela bagunça que também era esperada.
Foi tudo do jeito que a gente imaginou que aconteceria.
Eu até estranhei que no primeiro jogo foi tudo bem, mas no segundo compensou os dois jogos juntos.
Mas eu achei que os jogos também foram melhores do que o que eu tava esperando, sabe? Eu não tava esperando jogos tão francos, tão bem jogados.
Achava que seria uma bateção danada, uma briga de foice. Tipo, foi o primeiro jogo daquele confronto dele em 2015, só teve pancadaria, o jogo que teve, né? Porque o segundo não aconteceu.
Sim.
É, não teve segundo tempo.
Não teve segundo tempo.
É verdade.
Gente, mas organização padrão como é bom de qualidade, né?
É.
Agora vocês tem um comentário.
Se eles não têm organização nem pra ver quem tá ou não tá suspenso, vai ter organização pra manter ordem num jogo dessa grandeza?
Agora eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Se o Boca Juniors joga o segundo tempo igual jogou o primeiro, talvez ele não precisasse nem da prorrogação. O time do Boca tava jogando muito bem o primeiro tempo. Agora no segundo tempo ficou todo mundo dentro da área pra segurar o empate.
O Nandes jogou bola demais, foi o melhor do Boca.
Foi.
Só não foi o melhor da partida porque depois o Quinteiro lá roubou a cena, decidiu o jogo, né?
Golaço.
Aí o Quinteiro também tava jogando bem, cara. Gostei muito do futebol do Quinteiro nesse jogo.
E o Prato também, né? Destaque dos dois jogos.
Sim, fez gol nos dois jogos.
O Benedetto, velho. O gol do cara saiu zoando o zagueiro que errou o corte na hora que lançaram a bola pra ele, você viu?
Não, e o Benedetto fez história.
Na careta dele, né?
É o segundo jogador na história da Libertadores a fazer gol nos dois jogos na semifinal e nos dois jogos da final. Só que não foi campeão.
Pois é. E agora o último lance do... Aliás, é o penúltimo lance do jogo, né? Que foi aquela bola na trave do Rara. Se a Q3 entra, nossa, cara.
Se aquela bola entra, podia entregar a taça pro Boca Juniors, porque eles iam com a moral pros pênaltis.
É, aquilo ali deu dó, né?
Deu não, eu achei que foi bom.
Bom de dó, mas
ainda tinha que tomar gol do Pete Martinez ainda pra ver ele zoando.
River, quando tava com a mais, teve umas três chances de gol, né? Podia ter sido mais bem concluídas ali.
Pois é.
Podia ter matado o jogo até com mais facilidade.
Agora, que expulsão idiota do Barrios, né? Pra que o cara fez aqui?
Não necessidade nenhuma, no meio de campo, né?
E não é um mau jogador.
Não, quando o Cruzeiro jogou bola demais, os dois jogos.
Pois é.
E azar do Gago, hein, cara? O cara entrou em campo, não ficou nem de 5 minutos e saiu lesionado. Vai ficar uns 6 meses sem jogar.
Fala aí, Rodolfo. Gago jogando nada no Real Madrid e saindo machucado. Novidade nenhuma até aqui.
Ué. Não, e Gago também já tá o quê? Já deve estar perto de aposentar, gente. Eu lembro do Gago no Real Madrid há mais de 10 anos atrás.
Tá com 34 anos já. É bem emblemático da carreira.
Jogador. Sabe qual? Eu duvido que vocês acertem a idade dele.
Okay. Eu acho que é 34.
32.
Gago?
2.
Exatamente.
Tem 32 anos só?
32.
Exatamente.
Meu Deus.
Que isso? Isso é gato.
Então ele é que nem o amigo do Celinho, o Anelka. Começou a destacar com 16 anos. Quando tava com 30, parecia que já tava jogando a 20.
Pois é, cara. Muito bem, e eu acabei de descobrir um negócio aqui que eu não sabia. O Borja foi artilheiro da Libertadores?
Foi.
O que que é isso, velho? Não é possível.
De novo, né? Segunda vez já, cara.
O Borja fez um bom primeiro semestre. E depois que voltou da Copa meio bugado, que não fez mais nada.
Meio bugado não, voltou
foi
normal
bem na fase
depois da Copa.
Foi bem na fase
de... Foi na Copa, não?
Eu acho que o sistema do Roger favorecia mais isso.
É, ele pode ser uma fase de grupo muito boa, né? Foi o melhor time da primeira fase, fez muito gol, ganhou todo mundo e tal. Aí o cara surfou na onda desse time.
Filipão usa aquele negócio de centravante trombador, que é o Davidson.
Sim. Nem trombar, ele tromba. É que o Marcelo Gallardo conquistou o seu 9º troféu com a camisa do treinando o River, né? Em 12 finais disputadas. O que fez com que ele igualasse o Ramon Dias, que foi seu técnico, que tem o mesmo número de troféu. E por causa disso, o Real Madrid vai jogar o Mundial, né?
Vai jogar, e eu digo mais, hein? Tem muitos anos que não chega com tanta promessa de equilíbrio entre o europeu e o sul-americano. E agora tá bom. Porque o River tá jogando bem, tá empolgado, e o Real Madrid tá capengando.
Não, o Real Madrid já tem que abrir o olho na semifinal. Com esse
que
Kashima ou com o Chivas.
O Kashima deu trabalho pro Real Madrid na final dois anos atrás.
E o River também chega Ronaldo, inteiro, né? Sem o Real Madrid tá cartão.
Não, o River Plate já tá na final do Mundial. A chave dele ficou os times baba tudo do lado do River.
Olha, o Esperança do Tunísia.
Real Madrid coletivamente é um desastre, ele joga mal pra caramba. O que pode favorecer eles ainda é o excesso de talento individual, né? Pode decidir um jogo qualquer momento.
Isso assim, só do time sul-americano chegar com um coletivo infinitas vezes melhor do que o coletivo do europeu, já é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Mundial. É, porque o time do River é redondinho, né? Todo mundo joga,
joga muito bem.
Essa pode
ser.
Essa pode ser a grande chance de um sul-americano sair da fila que não ocorre desde 2012, que as circunstâncias foram parecidas. Trocou de técnico no meio da temporada, saiu de Mateu, entrou. É aquele espanhol que foi campeão. É, o Rafa Benítez.
Rafa Benítez, que é ruim pra caralho.
É, o time jogando mal, o time. Não num bom momento, o Corinthians do Tite aproveitou.
Não era o melhor europeu, né? Ganhou a Champions, assim, né? Lance fortuito, como diria o Bruno.
Exatamente.
É.
Ô, bicho, basta lembrar daqueles dois jogos, Chelsea e Barcelona. Você quer treco mais aleatório que aquilo ali?
Totalmente aleatório.
Pois é.
Eu tenho um negócio mais aleatório que aquilo ali. O novo escudo do Atlético Paranaense.
Aleatoriedade total.
Oh, é sério, se eu não tivesse lido aqui, quem fez é o pessoal da agência. Aliás, do estúdio Oss. Se eu não tivesse lido a explicação falando que aquilo era um furacão, cara, eu não tinha entendido.
Eu não entendi nada daquele negócio. Pra mim era uma cópia mal feita da logomarca da Adidas.
Ou da logomarca da Honda. Eles já estão falando também. Que o Coritiba vai passar a se chamar Yamaha no ano que vem.
Atlético.
É, essa palhaçada de colocar o H também. E virou um negócio muito esquisito a palavra, né? Porque tem o H do inglês, né? Do termo em inglês, mas tem o O no final do termo em português. Não ficou
pois
nem
é.
O O direito.
É, ficou uma gambiarra. Não ficou nem clube Atlético, nem clube Atlético.
Vou falar a verdade pra vocês.
E o clube também é português. É C-L-U-B-R. Tem o E no final. Né? Clube. Então virou uma gambiarra total.
Não ficou nem a forma em inglês, nem em português. Gambiar.
Pra completar, te cola com o francês no Paranaense, né? Paranaense.
Não, sério. Não dá ideia, Celis. Se eles ouvirem o nosso podcast, é perigoso eles fazerem
isso. Esse lance do Atlético Paranaense aí é a famosa história do Peru com o Urubu.
O cruzamento do Peru com o Pavão, que deu o Peru. É, aliás, do Urubu com o Pavão, que deu o Peru.
Enfim, é nesse.
Todos conhecem essa história do cruzamento das duas aves?
Rodolfo, pensa bem que isso pode entrar no fim
nessa
de ano.
Linha aí. Não, não tem nada de indecente, não. É porque é o seguinte, o Peru seria o cruzamento dos dois aspectos negativos, do Peru e do Pavão. Porque
Urubu
o pavão,
pavão
não voa é o urubu e o pavão. Porque o urubu é feio e o pavão não voa. Aí cruzou os dois, nasceu o peru, que é feio para danar e também não voa.
Eles queriam fazer uma ave bonita que voasse. Aí nasceu o peru, que é feio e não voa.
Esse tutorial entra no final do ano, merece.
É, ficou bagunçado, mas é isso aí. Mas é, o que eu tô falando é que eles queriam mirar uma coisa, acertar, mas eu tô totalmente diferente. Essa mudança do Atlético.
É. Eu não conheço ninguém que achou aquilo bonito, cara.
Agora, as camisas eu achei legais. Pra terceiro uniforme do time ficaria muito doido.
É, assim. E o pior de tudo, que o Petralha anunciou, dizendo que podia até mudar o nome, mudar esquema de cor. Enfim, eu achei que se desse, ele ia fazer uma mudança radical no
mas
time.
Mas eu acho que o esquema de cor mudou. Time. Porque o Atlético Paranaense, ele é rubro-negro, mas era mais preto do que vermelho. Diferente do Flamengo, diferente do Vitória, é que é mais vermelho do que preto. O Atlético Paranaense era o contrário. A camisa tendia sempre mais pro preto do que pro vermelho. Agora, a camisa principal deles vai ser muito mais vermelho do que preto, vai ser vermelho com detalhes pretos.
O fato é que realmente tá mexeu e ficou pior do que tava. Era preferível ter deixado do jeito que tava.
Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Mas sabe por que eu acho que não trocou o nome? Porque o professor falou, né, e realmente o Petralha tinha falado que ia mudar radicalmente o time. Ia mudar a cor, ia mudar o nome, e a mudança do nome foi muito sutil, né? Foi só na grafia do nome. A fonética tende a continuar igual, apesar dos pesares. Eu acho que não mudou a fonética do time por causa do hino. Por causa do hino, por causa das músicas, da torcida. Você imagina, você muda o nome do time. Como é que a torcida vai arrumar? Vai ter que inventar um repertório todo novo em um mês pra até começar o Campeonato Paranaense no ano que vem.
Pois é.
É sem contar questões legais também, que eu não sei se...
Estatuto permite.
Tem isso. Se ah, estatuto do Atlético permite.
O estatuto do Atlético Paranaense chama vontade do Petralha. Isso é que é o estatuto.
É mais ou menos isso.
Vou falar a verdade pra vocês. Permite. Era mais negócio eles terem parado de chamar Atlético e chamar Furacão, menino.
Pois é.
Foi só eles mudar de nome, botar o H, que eles já ganharam o título.
É, vamos então falar do título da Sul-Americana.
Aliás,
nossos cavalares de emoção.
Falando em Ronaldinho Gaúcho, que rolê aleatório que foi aquele jogo de ontem, meu.
Os dois jogos foi bem cabuloso.
Não, mas o de ontem foi aleatoriedade.
O bicho, os caras perderam um pênalti aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. O time não pode ser campeão. Não. Se o Júnior Barranquilla ganhasse nos pênaltis ali, ia ser muito injusto. Depois de perder dois pênaltis ao longo da final.
Isso que eu ia falar. Em 180 minutos, dois pênaltis perdidos. Aliás, 180 não, 210.
É,
Os dois eram o gol da virada, né?
Sim.
Podia ter ganho os dois jogos.
Na verdade, exatamente. O primeiro não seria o gol da virada, porque eles fizeram o gol primeiro. Né? Seria o gol da vitória. O segundo jogo seria o gol da virada. Mas se eu entendi que seria o gol da vitória, seria o gol do título, na verdade, né? Porque em ambos os caras...
É, exatamente.
Aliás, falando dos jogos, assim, eu não vi o primeiro jogo, então não posso dizer. Mas o jogo de ontem, o Atlético Paranaense dominou o primeiro tempo. O segundo, o Júnior poderia ter feito uns 4 gols. Sim. Ali. Eu vi umas 4 chances claras.
Foi o que eu ia dizer agora. O primeiro tempo dava para ser uns 3-4 do Atlético. E no segundo, dava para ser perfeitamente uns 4 do Júnior. Com destaque para a atuação gigantesca do Théo Gutierrez, que eu falei ontem que ele não estava jogando nada ultimamente. Ele escutou, resolveu jogar.
Ele jogou bem o jogo inteiro e perdeu o pênalti na disputa.
A vida é assim, né, velho?
O outro cara que perdeu o pênalti, aquele que isolou, tava jogando bem também. Ele entrou no segundo tempo e meio que fez parte do
e meio que fez a cagada, se quis dizer.
O cara que perdeu o pênalti na ida bateu bem o segundo. O goleiro do Atlético Paranaense até chegou na bola, mas ele bateu bem, converteu. O que perdeu o pênalti na segunda partida foi substituído depois do pênalti. E saiu assim, em prantos de campo. Ele não tinha condição psicológica nenhuma de continuar, então, depois de perder o pênalti.
O que chutou também a bola pra cima foi o Fuentes.
O cara vai bater um pênalti achando que é um fio de gol? Não pode dar certo.
Pois
não,
é, treinando pênalti em fio de gol.
E ele jogou bem a partida inteira. O Barreiras, camisa.
Barreiras.
Barreira,
é singular.
Jogou muito
ele
bem.
Foi substituído e o Moreno entrou no lugar dele.
E pelo que eu li no Twitter durante o jogo ontem, ele fica sem contrato agora no final do ano. Olha só, hein? Porque ele é bom de bola, apesar de ter perdido o pênalti. Ele arrumou uns passos cabulosos
para
aquele Dias. Ponta esquerda do Rio Bantu também jogou muita bola, pegava a bola, partia pra cima, toda hora arrumou um desespero pra cima da defesa do Atlético Paranaense. Mas eu queria falar do Atlético Paranaense, que jogou muito bem o primeiro tempo, mas pro segundo tempo ele perdeu muitas posições. É assim, ele perdeu o ataque quase todo logo no começo do segundo tempo. O Marcelo Cirino saiu no intervalo, o Pablo saiu no comecinho do jogo, o Nicão saiu mais ou menos no meio do segundo tempo. Aí ficou meio complicado, né? Ficou só o Rafael Veiga, que era do time titular.
Detalhe, olha como é que cai o nível. De Nicão, Pablo e Cirino, caiu para Marcinho, Bergson e Rony. Aí não dá.
Não dá para mim, nem para
Bergson.
Isso porque os três saíram de Ano Veiga já não são lá dessas coisas. Tudo.
Exatamente.
Mas estão jogando até direitinho.
Não. Agora então, o seguinte, com o título do Atlético Paranaense, agora a gente pode afirmar que o técnico revelação da temporada foi o Thiago Nunes.
Com certeza.
Verdade.
O técnico foi revelação da temporada.
Eu discordo, eu acho que ele foi o último a ter destaque só. Mas essa temporada não teve um técnico que foi o destaque do ano todo, não.
Do ano todo não, mas a partir do momento que ele assumiu, o Atlético Paranaense estava disputando a rabeira do campeonato. Ele conseguiu chegar até a última rodada disputando vaga na Libertadores e ainda ganhou o campeonato.
E o time jogando bem, né? Ele fez o time jogar bem.
É, e com jogadores assim, igual eu marquei lá no blog, que eles citaram lá, que foi campeão. Foi campeão com o Thiago Heleno, com o Nicão, essa turma aí.
Nossa.
Gente, presta atenção, gente, pra fechar.
Isso
pra
é
fechar
que eu achei tenso.
Pra fechar a tampa do caixão das aleatoriedades. O quinto pênalti foi batido pelo Thiago Heleno. Vocês querem algo ele, mais surreal que isso?
Ele correu, fechou o olho e chutou pra frente.
É, mandou um bicudão, tipo assim, vai ali.
Seja mesmo. Que Deus quiser.
Seja que Deus quiser, o cara tomou a distância, arrancou e sentou um bambu que nem dois dias pegava aquela bola.
Só bateu aquele pênalti porque ele tem especialidade em botar H no nome, já tem dois Hs no nome dele, então...
Muita H.
Na disputa de pênalti, na final inteira, o pênalti do Júnior Barranquilla é mais bem batido. Foi do goleiro, o quinto pênalti do Júnior Barranquilla.
Muito bem batido mesmo. Como é que é o nome do goleiro?
Vieira. Acho que é
Vieira. Vieira, isso
mesmo. Imagina a reação do Thiago Heleno. Não, deu certo. Meu Deus.
Imagina o tanto que ele tava torcendo pro goleiro do Ralfinho.
Tomara
que
não precisa
bater
aqui.
Não vai chegar em mim.
O Renan Lodge podia ter finalizado esse negócio todo, outro que mandou lá na arquibancada.
Na hora que o Renan Lodge perdeu o pênalti, o Thiago Heleno já teve a pressão, já deve ter baixado, tá, meu Deus. Vai chegar em mim.
Vai ser eu que vou ter que resolver essa bagaça.
Oh, na hora que ele foi afastando ali pra tomar mais distância, eu falei, nossa, ele vai chutar essa bola muito longe.
Ele vai matar o outro bancado.
Aí assim terminou a Copa Sul-Americana.
Aliás, Bruno, só pra... Oi. Essa semana teve o dia do engenheiro, agradeço muito o post lá.
É lógico.
Já dá homenagem lá no Twitter, né? Vocês ressuscitaram o post do... Os estádios cobertos, né? O jogo foi disputado com o estádio aberto. O teto-retrato da arena da rebaixada, que eu falei que tinha virado lenda e o cara mandou um comentário descascando a minha pessoa.
Exato, quase veio cá batendo na gente.
Quase que veio aqui bater em mim. Jogou aberto, ontem eu não sei porquê, né? Porque normalmente os jogos são todos disputados com o teto fechado. Ontem ele estava aberto.
Soltou um foguete, falar que foi bonito, deve ser isso aí.
Deve ser coisa de verão, né, não?
Até que não, que no verão pior ainda, que se chover, avacado o gramado, né? E jogar na grama sintética muito molhada é pior do que no gramado normal, muito, muito molhado.
Só para encerrar as aleatoriedades da Sul-Americana, o primeiro jogo da tabela da competição, lá atrás, Celinho, foi São Lourenço 1, Atlético 0.
Tava para ter ganhado,
Atlético. Hein, Atlético.
Acho mas que dava pra
apesar, ser. Apesar que eu concordo com o que o Galo fez na época. Tinha dois jogos importantes, escolheu um deles.
E acabou fora de todos.
E na época tinha deslumbrava a possibilidade de seguir mais longe, pelo menos um pouquinho, na Copa do Brasil. O grande erro do Atlético foi ter sido eliminado pra Chapecoense na Copa do Brasil.
Eu estive consciente a temporada inteira que o time do Galo é limitadíssimo, não era pra tentar ganhar tudo, não. Era pra fazer o que desse mesmo.
Claro que não, Celinho. Eu sempre incentivei vocês a pensar mais longe.
Mas esquenta a cabeça não, Celinho. O ano que vem...
Ano que vem vai.
É isso aí. Muito bem,
Celinho. Esse foi o primeiro título internacional de um time paranaense?
Sim,
foi. E foi a primeira vez que o Atlético Paranaense decidiu um campeonato mais importante do que estadual lá no seu estádio, porque a Copa Sul-Minas de 2002 foi... A decisão foi aqui no Mineirão. O Campeonato Brasileiro de 2001, a decisão foi no Anacleto Campanella. E a Libertadores de 2005, eles não chegaram nem a disputar a final lá, porque né, na época não tinha capacidade.
Tiveram que jogar no Beira-Rio.
E aí a decisão seria no Morumbi de qualquer maneira, mesmo que jogasse em casa.
Então, segundo jogo.
Exatamente.
E só para facilitar também, Brunão, que o Brasil tem 13 campeões de campeonatos oficiais da América do Sul e igualou com a Argentina agora.
E
com isso, a Chapecoense, que passou perrengue o ano inteiro, chegou na última rodada brigando com o rebaixamento, vai jogar Sul-Americano ano que vem.
E agora eu vou falar por que o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores no ano que vem.
Que eu tava sentindo falta.
Vamos, Glauber, explique.
Porque desde 2002, o campeão da Sul-Americana, o país que sai o campeão da Sul-Americana no ano, ganha a Libertadores no ano seguinte. Todas as vezes. Inclusive no ano do desastre da Chapecoense, que a Chapecoense claramente não ia ganhar do Atlético Nacional na final. Deu-se aquela tragédia, deram o título pra Chapecoense muito merecidamente. No ano seguinte, o campeão da Libertadores foi o Grêmio. Então, toda vez que acontece desde 2012, campeão da Sul-Americana no ano. No ano seguinte, a Libertadores é do mesmo país. Já restringe só para os brasileiros. Já restringiu a 200 times brasileiros. Aí, mas a 200 times. E o Cruzeiro vai ser campeão por quê? Em 95, o Grêmio foi campeão. Em 96, o River foi campeão. Em 97, o Cruzeiro foi campeão.
Nossa!
Tá certo, 2017 o Grêmio foi campeão, 2018 o River campeão, 2019 está caminho. Eu já tô comprando a passagem
para o Chile.
Voltar no Chile ano que vem. Já sei chegar no estádio mesmo.
Tem um time aí na pré-Libertadores que vem forte. Tô brincando.
Esporte esquisito, vamos embora.
Vamos falar de esporte esquisito que a gente já tratou aqui. Da NFL, que está nos finalmente aqui da fase de grupos. Vamos tratar de uma outra liga americana barra canadense, tipo a NBA e a NHL, de um esporte que não é exatamente comum, que é o lacrosse. Vocês já ouviram falar?
Já.
O lacrosse é o hóquei no gelo, só que sem gelo. É tipo hóquei de grama, só que é numa quadra.
Que eles usam tipo uma sacolinha.
Uma sacolinha,
assim,
o taco é uma sacolinha. Na ponta pra
e aí carregar. Pega e vai jogando, quer fazer o gol.
É, porque é assim mesmo, né? No hóquei, que a gente está acostumado a ver, tem ou patins, ou né, patins de gelo, né, ou patins no ar, de rodinho. Esse não tem patins, os caras ficam jogando com o tênis normal, e jogando a bolinha para lá para cá para fazer os gols. E nesse final de semana agora, começa a temporada 18-19 da NLL, NLL. National Lacrosse League, lá nos Estados Unidos. É mais ou menos a mesma coisa. A regra é muito parecida com a NFL, embora sejam times dos Estados Unidos e do Canadá, tipo a NHL, né, tipo a Liga de Hockey do Gelo. Inclusive, o atual campeão é um time canadense, é o Saskatchewan. Nossa, o nome é muito... Saskatchewan. É de uma região lá do Canadá. É a região que fica ali no meio do Canadá, entre Vancouver, que é no extremo leste, né, na costa, desculpa, no extremo oeste, Vancouver no extremo oeste, e Edmonton, que é ali no meio ali do Canadá. Esta liga, a NLL, é composta por 12 times e nesse ano tá para entrar um 13º. E a fórmula de disputa é muito parecida com a NFL. Basicamente, a única diferença é que tem os dois, as duas conferências são separadas geograficamente. Na NFL não é exatamente geográfico a separação. Nesse ponto parece com a NBA, né, que tem a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Tem a primeira fase, cada time joga 18 jogos, o primeiro de cada conferência, né, de cada grupo, passa direto e o segundo e terceiro fazem o wild card, quem ganhar pega o primeiro, quem ganhar desse confronto faz a final entre as duas conferências. Vai começar neste final de semana agora, no dia 15 de dezembro, sábado, e era para ter começado duas semanas atrás, mas eles adiaram duas semanas o início por uma série de problemas que andou tendo lá entre os times lá. Eles adiaram duas semanas e resolveram começar agora, no final de semana agora. E digo mais, hein? Meu Vancouver Warriors vem forte esse ano.
Que isso, hein?
Já tem time pra torcer nesse time aqui. O motivo que eu gosto do Vancouver Warriors é porque o meu time de hockey é o Vancouver Canucks. Como é da mesma cidade ali, eu já gostei de cara do Vancouver Warriors.
Tô vendo aqui as equipes. Já bati o olho aqui, tem um time que chama Atlanta Braves.
Tem. Tem o New England também. Não é o Patriots não, mas é o Black Wolves.
Que é isso? Boston Cannons.
Tem.
Tão pequeno.
Tem o Toronto Rock, que eu também gostei bastante desse time.
Eu gostei desse nome também. Charlotte Hounds.
Sim.
Gostei
legal,
dessa liga.
Legal.
Vou ser bem hipster e vou começar a assistir lacrosse agora. Celim, a gente pode montar um time de lacrosse e a gente aprender a jogar e colocar você na equipe?
Pode.
Eu gostei dessa animação, tá? Tá incentivado já. Muito bem, senhores. Temos mais assuntos a tratar hoje. Lembrando que só tem mais um podcast antes do fim de ano.
E que o podcast da semana que vem nós vamos falar basicamente do que está acontecendo no Mundial, que vai acabar depois do nosso último podcast, então, né, assim, não tem nem muita coisa para falar. E o resto vai ser só pataquada que nós vimos ao longo do ano.
Exatamente, vai ser o nosso especial de Natal.
E o Sobe o Som no final do podcast já está escolhido, vai ser Simone com, né, não pode faltar no Natal.
Exatamente, é a minha trilha sonora que vocês vão ver, vão ficar chocados com a qualidade musical. E nisso eu agradeço a todos que ficaram mais uma semana nos ouvindo e digo que quem quiser nos encontrar nos Twitter da vida aí tem o arroba grauberfm, o arroba brunocessantos, arroba cid_oliveira, que esse aí eu já estou começando a desistir, o arroba wikr32 e o arroba o Marcelo Mar, tá aí também firme. Todo dia que eu leio esse Twitter seu, Celinho, eu lembro de fazer o Celinho da Biquinha. Eu vou precisar fazer isso.
Pois é, esse negócio de falar mal do meu Twitter tá quase no roteiro fixo do programa.
Tô Celinho, mas você conseguiu piorar o que já era ruim. Ô, Marcelo.
Eu acho que não piorou, não.
Pode pois acessar é. Também blogstartsports.com.br, o Startsports no Facebook, o Blogstartsports no Instagram e no Twitter. Rodolfo, semana que vem você vem de Papai Noel?
Vai sonhando.
Então vem de rena, então.
Menos ainda.
Ô, Rodolfo, o que que acontece com o Papai Noel se ele morrer?
Não sei.
Ele não vai estar mais entre nós.
Nossa.
Chega! Não, tem que acabar.
Tem 300.
O Startcast de hoje tem que acabar.
O Startcast tem que acabar depois dessa.
Celinho, você vai vir vestido de duende de jardim?
Nada.
Bruno?
Vim com roupa normal.
Você vai vestir de quê, Brunão? Tá máscara borracha aí.
Eu posso vir de boneco de neve. Árvore de Natal, tem muita cara de árvore de Natal. Muito bem, senhores, uma satisfação inenarrável estar na presença de vocês. Espero contar também com os senhores semana que vem para encerrar em grande estilo esse ano e principalmente para encerrar a edição de hoje. Vou fazer uma pequena pergunta: quando os povos da América começaram a comer lombo?
Nossa, velho.
Lá vem não. Outra.
Eu errei a piada, né? Quando eles começaram a...
Vai ser cortado de qualquer maneira, Bruno. Não precisa acertar a piada.
O negócio já é ruim, você estragou ele.
Eu errei, né? Quando eles começaram a comer carne. Aí se você perguntar quando, eu ia falar quando chegou o Cristóvão Colombo. Eu errei a piada. Pode encerrar até semana que vem.
Meu Deus.
Valeu, galera. Falou. Até a próxima.
Alô. Que lastimável.
Juízo. pode. Mas vem amanhecer, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Eu quero ver! Seu jogo, sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo, mas vem amanhecer, você já me esqueceu. Mais uma vez você leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Eu vou, eu vou.